Chegou todo mundo aqui em casa.
Problema.
É, aqui também. Não, naquela hora que a gente tava falando
de... Todo mundo aqui na sala, atrás de mim.
Nossa, você tem ideia, naquela hora que a gente tava falando de estupro, não sei o que, aborto, a minha mãe entrou no quarto e falou, Gustavo, o que é isso? Quem é que foi estuprado? Quem é que teve filho? Não sei o que.
Deixa no cast. Crime, deixa no cast, cara. Isso vai ser a entrada do cast.
Ah, minha mãe, se eu falo isso, minha mãe pensa, o que você fez agora? Que merda que você fez agora? E aí, pessoal, aqui é o Etimo Cidade, aqui é o Estupro aí, então.
Fala aí, galera, aqui é o Trilhos.
Jéssica.
E aqui é o Putinho.
Hoje nós vamos falar de Bitter Virgin.
Bitter Virgin é um mangá de 4 volumes, 32 capítulos, já foi concluído. Começou em 2005 e foi concluído em 2008. Gêneros, drama, romance, escola e seinen.
Isso é que tá escrito no Maverick.
É, eu discordo um pouquinho do final, mas tudo bem.
Tá, eu já vou discutir isso agora, porque assim, gente, não é um seinen.
Ah, não! Mas no Pack Updates? Pack Updates! Pack Updates, Deus!
Primeiro de tudo, a arte. É uma arte clássica, shounen.
Manual, como desenhar um shounen? Quer dizer, um shoujo. Como desenhar um shoujo? O cara desenhou, fez o manual.
Segundo, é uma obra com personagens shoujos. Tem um personagem seinen na obra. Na obra ocorre acontecimentos que normalmente são vistos em seinens, mas para os leigos não tem só idiotice em shoujo, tem temas pesados em shoujos também, só que eles são tratados de uma forma diferente. Como eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, que é metade do cast, esse mangá tem estupro. Um estupro normalmente de um seinen é uma coisa bem explícita, enquanto um estupro normalmente um shoujo acaba mostrando, digamos, o homem segura agarrando a mão dela, acaba mostrando, digamos, o fundo é sempre branco, muda pra um fundo preto, mostra a cara dela de desespero e pula direto para o depois, digamos, ela no chão pensando, ai, por que que isso aconteceu? Não existe raiva, existe mais o desespero, sabe? É tratado de uma forma diferente.
Você acabou de descrever esse mangá inteiro.
Sim.
Toda essa cena, você acabou de descrever.
99% das cenas de estupro em shoujo são tratadas dessas maneiras. E quase nunca uma cena de estupro é tratada num seinen dessa maneira. Por isso o pessoal viveu, porra, tem seinen, tem pedofilia, tem aborto. Ah não, isso é seinen. Não. É seinen. Ele tem muito traço shoujo, muito traço shoujo. Alguns traços shounens e algumas temáticas que são mais focadas em seinen. Mas vendo de forma crítica, o mangá é um shoujo. O seu drama previsível.
Tá. Na verdade, não podia ser chamado seinen, tinha que estar josei. Porque shoujo é esse o nome.
Mas ainda não consigo considerar um seinen. Não consigo considerar um seinen por um motivo. Porque os personagens, normalmente, de josei e de shoujo são diferentes. Eles têm mentalidades diferentes.
Você comentou até o traço, a arte é totalmente shoujo, tá ligado?
A arte, eu tenho medo de pegar as outras obras dessa mulher aqui e descobrir que é a mesma coisa, só mudando a cor do cabelo. Eu tenho uma raiva dessas autoras.
Então você não gosta da Clamp?
É. Eu acho a arte bonitinha, mas é o problema que é igual em todo mundo.
A Clamp repete teu nome.
Sim, é. Ai, caralho, velho.
Sem detalhe, porque não é um josei? É simples, é o que eu acabei de falar. Não tem traço josei, não é tratado como a temática josei é tratada normalmente. O enfoque é diferente, a idade dos personagens é diferente. A temática dele, o jeito que é praticamente um seinen. Mas como o mangá é tratado, o desenvolvimento, os romances, o personagem, a arte, os diálogos, são todos com características shoujo. Então, é um shoujo, a gente vai falar que é um shoujo.
Um pouquinho mais sério que os shoujos normais.
Saiba, eu já vou deixar claro. Ah, tu, não. Eu acho que é seinen. Eu acho que é seinen. Não, eu acho que é um shoujo. Eu vou deixar bem claro que eu não vou responder os comentários. E a minha opinião é, eu estou me fudendo para o que você acha. Você é um leigo. Ponto. Eu não vou explicar de novo nos comentários o que eu expliquei no cast, como eu tive que fazer mais de uma vez. Se você acha que é um seinen, bom pra você. Não quero saber, não precisa botar nos comentários. Tudo bem?
É. Sim. É, eu também não vou escrever isso no texto e só vou botar que é shoujo, foda-se. E não vou entrar mais em discussão como aconteceu em Suzuka, que foi um problemaço. E galera.
Não, foi um problemaço. Foi uma bichice.
Bom.
Ninguém tava mais preocupado. Ah, não! É o Shoujo! É um shonen! Do que tá preocupado com a história, a qualidade, o desenvolvimento. Mano, se eu classificar ele como piroca, não muda o mangá, velho. A classificação é só pra você ter uma ideia do se você vai ler ou não, do sobre o que é. Antes de você ler, lendo apenas a sinopse, a gente vai falar o mangá inteiro. Sim. A gente pode falar que o tema é piroca, com choro e fundo branco. É assim que eu resumo essa porra.
Muito fundo branco.
Muito fundo branco. Nossa, o cara não sabe desenhar.
Fundo branco e preto.
Não, preto é nas cenas de...
É estupro.
Não, sabe quantos prédios, casas aparecem em todo o mangá? Duas vezes. É que eu tava procurando imagem e eu não encontrei. Tipo, que tinha duas casas.
Bom, galera, a gente vai explicar sobre a obra inteira. Vai ter spoilers, porque... Bom, a nossa opinião diverge um pouco sobre ela, sobre questão de recomendar ou não. Mas, enfim, não é um puta shoujo que seria, tipo, exemplo de download pra poder baixar e ler. Então, o Cash vai ter spoilers.
Na minha opinião.
Cash vai ter spoilers é uma obra diferente. Então, o Cash vai ter spoilers, eu falei. Vai ter spoilers é uma obra diferente, é pequena, como o Gutinho falou, 4 volumes só. E é isso, a gente vai comentar sobre ela inteira.
Shoujo tem tendência ainda menores. Sim. Um show de um tamanho bom até.
Você tá falando show, mas tá classificado como 100, né?
Ei, Gutinho, sabe...
A gente é o caralho!
Não, calma.
Não. Você tá classificado como pedófilo. Fácil.
Fica longe das minhas irmãs, beleza?
Jéssica entrou agora, ela não conhece as minhas preferências, mas tudo bem.
Como que? Gosto de menininhos.
Quê?
Ô Gutinho, eu peço só pra você falar um pouquinho mais baixo que tá estourando o seu microfone. Fala, calma.
Estourar o rabo dele se ele falar de novo sobre o tema seinen, cara, isso sim.
Cenário e arte. Bom, galera, o cenário e arte da obra...
É nulo.
É igual
a todo shows, velho. É mal desenhado. Ponto.
Galera,
o show não sabe desenhar. É assim, você vai pra escola dos mangakas da vida, você pensa, primeiro preciso, sabe desenhar? Não, tu vai desenhar shows.
Galera, olha só, o cenário não existe. E a arte, eu discordo do estupro, não acho.
O cenário
que todo
está,
shoujo...
não temático.
Todo shows não generaliza.
Eu não acho que tem
shows bons, mas arte boa não.
Não, eu não acho que o shoujo tem todo, tem arte ruim. É claro que não, eu acho que não é a mesma coisa só. Existe a arte realista, mais focada pro realista, mais detalhada e tal. E o shoujo, que é a expressão do cara, tipo, é uma arte, cara. Tipo,
não,
é igual você ver um quadro. É igual você ver um quadro de arte moderna e um quadro.
Não, mas digamos que o gênero tem erros, tipo assim. Poses fora erradas, sombreados ruins, falta de fundo, velho. Por que não pode ter a porcaria de um fundo, velho? Tem que ser branco.
Podia ter pelo menos um chão, nem isso eu acho.
Tem um chão, não. O pessoal não gosta de desenhar pé abaixo do joelho, porque se desenhar abaixo do joelho, vai ter que desenhar o chão. E todas as cenas da coxa pra cima. Sendo que pode dar coxa pra cima, da cintura pra cima.
É claro que tem os seus problemas a arte, mas assim... Eu acho que alguns se sobressaem, mas infelizmente o Bitter Vision, como ele comentou, não tem nada. É literalmente um manual de como se desenhar um shoujo. Todos os traços de um shoujo normal você vê. Olho gigantesco, cabelo escorrido em todos os personagens, todo mundo é magro, tá ligado? Pessoas com a cara ficando vermelha o tempo inteiro, tá ligado? Pra absolutamente nada. Ai meu Deus, eu tô com em mim. Puta que pariu!
Quando chora, não cai gota. Quando chora, não cai gota. Assim, é Shihiro Majon, velho. Vaza. Torneira, ligou duas torneiras. Não, é inacreditável, porque ela começa a chorar. Não é de onde vai caindo gota, cada vez indo mais gota. Ela tá numa cena, na outra ela toca a mão na cara, e a cara é uma poça d'água, velho.
Vocês ouviram falar da história, quer dizer, da arte, do cenário, de como o mangá é feito pelas informações técnicas, a gente vai começar a falar do mangá agora. E eu já adianto, se você tem vontade de ler essa obra que trata estupro de uma maneira um pouco fraca, na nossa opinião, e que poderia ser melhor.
É, e só uma coisa pra usar que eu acho importante falar sobre informação técnica antes que a gente esqueça. É de uma revista, que é o nome da revista é Young Gangan. É uma revista bem fraquinha, só pra ter ideia. Ela tem algumas coisas boas, mas é bizarra, ela lança de tudo. Por exemplo, tem Manhole nessa revista, tem Jekylls, Ibitsu, Mononoke.
Peraí, você tem alguma coisa contra Ibitsu?
Não, a questão é que é tudo isso uma revista só, entendeu? Ela pega de tudo, ela não tem um gênero que ela foca, ela lança de tudo.
Tem terror a Shoujo. Shoujo
tem The Division, o Belbete, sabe? E, francamente, não tem nenhuma obra muito boa nessa aí. As mais famosas são o Bubblebat, que faz um bom sucesso.
A Manhole
Sankari,
é bom.
Que é uma obra que eu gostei, que Sankari, Manhole é uma obra boa. Mas tem umas bostas, como tem Bamboo Blade.
Você gosta de Jekylls.
Mas é o Jekylls. Aí eu já falei por quê. Não digo que ele é uma obra boa, digo que eu gosto.
Bom, vai ter cast também de Jekylls, pra quem estiver esperando. Mas
tirou a pedra do rim?
Gosto. É, deixa. Bom, mas enfim, galera, a gente vai começar a falar do mangá agora, vai ter spoilers no cast, então se você tiver uma mera vontade imbecil de ver essa obra, você pode desligar o cast agora e...
Não, eu ajudo gente, eles são dramáticos, a obra não é uma obra-prima, não é, mas digamos, se você não tem, digamos, a quantidade de leitura ou de animes que a gente tem, que a gente já consegue perceber mais detalhes que normalmente a maioria não perceberia, a gente consegue já prever... Se você tem uma leitura mediana, você ainda gosta de Naruto, coisas do tipo.
Você gosta de romances melosos, assim.
É, você ainda gosta de romances melosos, você gosta de um romancezinho com drama, com uma história de fundo.
Pra quem gostar de um romance meloso, pra quem gostar de um romance meloso, vai ser bom. Anos,
a maioria que com menos de 18 anos que lê essa obra vai se chocar. Quem nunca leu um mangá com temática de estupro bem trabalhado vai se chocar. Digamos, ele não é o melhor trabalhado. Mas, na minha opinião, é o melhor shoujo com estupro, assim, nenhum shoujo trabalha estupro tão bem, eu vou passar bem rápido com isso, mas digamos, tem alguns shoujos que trabalham
também, estupro.
Não, mas eu gosto de procurar shoujos que tem essa temática, uma temática que me interessa. Eu já li shoujos com essa temática e os que tem nota boa, que são os mais famosos. Digamos, o Fushigyuji. Tá, quem leu essa merda? Não foi, eu dei um escândalo, gente, eu tive um escândalo com a Jéssica. Sim, eu sei que na porra do mangá não ocorreu um estupro, eu sei, eu li inteiro. Mas é durante boa parte do mangá é tratado que a menina foi estuprada, por isso ela virou a malvadinha. E no final ela não tinha sido estuprada, ela só achou que foi estuprada. Isso, na minha opinião, é muito mal trabalhado. Esse não, o mangá realmente trabalha o tema de forma até corajosa. Ele tem seus lados bons, mas ele é previsível, ele tem um dramazinho fraco, um romancezinho exagerado, com seus clichês de personagens. Mas ele é uma leitura... Não vai ser ruim. E é capaz que você goste.
Não, ser ruim não vai, mas eu acho difícil alguém
Eu
adorar.
Acho que tem coisa melhor pra ler, mas se você tá afim de ver um shoujo... Você tá afim... Não, eu tô afim de ler um shoujo. Pega a Bilher Verde. Só que é uma obra muito overrated. Tem muita gente que... Eu não estupro! Nossa, que obra foda, velho! Eu trato de estupro de uma maneira tão tensa.
Vamos falar logo da obra. Quem quiser ler, quem quiser ouvir o estupro, vai lá. Quem não quiser, continua aqui que vai ser um teste provavelmente engraçado, tá ligado? Porque a gente vai falar bem mal da obra em alguns pontos. Mas enfim, primeiro ponto fraco da obra, primeiro capítulo.
Não acho.
Infelizmente
acho.
Isso
divide opiniões.
Galera, quando eu leio um shoujo ou um romance em geral, assim, eu gosto de... Eu acho que isso é algo padrão, assim, na verdade. Tipo, quando você lê uma história de romance, você quer sentir com os personagens... Você quer sentir pelos personagens, tá ligado? Você tá tipo, caralho, que pena desse cara. Ou então, porra, tomara que eles fiquem juntos e por aí. Isso é um senso comum, tá ligado? E aí você começa a ler Bitter Virgin. Primeiro capítulo... Ah, eu fui estuprada. Eu cheguei e falei, ok, foda-se, garoto. Boa vida pra você.
Não. Primeiro capítulo, não. Eu fui estuprada, abortei, engravidei e dei à luz ano passado. Porra! Que personagem fodida logo no começo.
Não, eu olhei e falei, foda-se a vida dela, tá ligado? Tô nem aí.
Mas que aí teve aquele detalhe. Não foi bem trabalhado. Mas eu, pessoalmente, era um cara que não bota... Eu, na época que eu li, faz anos já, eu não queria nem saber de ler um shoujo. Mas esse capítulo me fez ler até o fim. Esse capítulo acabou me dando vontade. Ah, não, vamos ler. Eu li dois volumes. Falei, não, já li dois volumes, eu vou ler mais dois. Esse capítulo conseguiu me fazer ler a obra. Isso eu dou ponto pra eles.
Me deu vontade de ler a obra também. Só que foi uma cilada.
É, aquela coisa, é que você tem que pensar, gente. Você sempre tem que pensar, a gente nunca pode ver a obra apenas pronta por ter feito isso. O autor se serializou numa revista. O fato de ele ter feito esse primeiro capítulo, deve ter feito a obra ir lá em cima dos rankings, deve ter feito a obra ficar na boca do pessoal, deve ter feito a obra garantir o seu lugar na revista.
Mas foi muito exagero de uma vez.
Não, foi, eu acho que ele exagerou, eu acho que ele podia ter feito. Podia ter aquela cena na igreja, ele podia ter se confessado. Eu tive um filho ano passado.
É, algo assim.
Já seria sido interessante, só isso. Depois fosse trabalhar do resto. Depois fosse trabalhar do resto. Porque, não o cara desde o começo sabia de tudo. O cara desde o começo sabia de tudo. Ele fosse descobrindo depois que ela fosse estuprada, sabe? Digamos, tem uma cena depois que contam pra ele o que ele já sabia. Se ele só tivesse subido um pouco, não tivesse subido a maioria, ele ia ter que sofrer o choque, ele ia ter que se adaptar a isso, sabe? Não, acho que foi tudo muito jogado. Tipo assim, ah, não, eu já sei de tudo, o cara já sabe de tudo. O cara devia ter que saber um detalhe e depois descobrir o resto. Acho que ficaria bem melhor.
Porque, aliás, ela a gente descobre o passado dela realmente, assim, em detalhes, no futuro da obra só, no terceiro volume, se não me engano,
o quarto. E o flashback é muito bom.
Tá maluco, Elisa? Logo no primeiro volume.
É no primeiro volume.
Não, primeiro não, segundo.
Não, no começo, segundo volume.
É o início do segundo.
Bom, enfim.
O primeiro volume começa.
Você descobre mais sobre o passado da garota e não, é uma parte interessante, tá ligado? Tipo, foi melhor pelo menos do que ver ela confessando na capela a porra toda, entendeu? Você consegue descobrir mais coisas. Mas,
enfim. Vamos falar, a gente tá lá em cima pra falar o que acontece, assim, rapidinho. Piriviz, assim, tem um protagonista que ele, digamos, ele é um cara...
Não é um banga.
Não, ele não é um banga. Ele é um personagem cabeça.
Então eu falei, não é um banga.
Faz sucesso com as garotas porque ele é um cara alto.
Cara, e história básica shoujo, velho. A garotinha é aquela reclusa que não fala com ninguém, papapá, tem pena de mim,
Não é esse. O clichê básico shoujo.
Isso é normal, velho.
Caralho, cala a boca de falar. Esse não é o clichê shoujo. O clichê shoujo não é um personagem bonzinho. O clichê shoujo é ter uma banga virgem. Tem um personagem que é o rebeldinho, mas na verdade é o bonzinho. E tem o galinha que comentou, que o galinha que ela acaba gostando, mas na verdade ele não é o cara certo pra ela. Esse é o clichê shoujo máximo, os caras adoram.
Os dois, na verdade.
Adora, nossa, eu não acreditava que eu vi isso. Esse não, o cara, ele é um... Ele não é um bundão, e ele não se interessou, tipo assim, ele olhou ela, não, ela vai ser minha. Isso eu achei legal. Ele ficou quando ele soube que ela foi estuprada pelo padrasto, teve um filho, abortou, continuou sendo estuprada, engravidou e teve criança e nunca viu a criança. E ele ficou chocado com isso, ele ficou tão chocado que ele se interessou por ela. Ele queria proteger ela, depois ela acabou tendo sentimentos. Essa premissa foi boa e foi jogada cedo demais.
A maioria dos shows que eu vejo é tipo, basicamente uma garota que tem um problema de relacionamento, ou porque já sofreu no passado com relacionamentos, ou então porque simplesmente não fala com muitas pessoas, tá ligado?
Ou porque é uma garota.
E aí, tem um cara que ele sabe, ele fala com várias pessoas, ele não precisa ser o cara mais pica do colégio, mas ele é conhecido e tal, ele tem amigas, mas é, esse que é o pior, sempre é o mais pica
do colégio, tá
ligado? Aliás... Que ranking é esse, tá ligado? Não, esse cara aí é foda. Ele é o número um do colégio, mas enfim.
Não, o cara é Jesus, cara.
É, enfim. Esse cara daí, ele conhece várias garotas, vários garotos. Aí ele inventa esse problema sobre a igreja ser mal-assombrada e se esconde na igreja. E sua mulher tá lá, faz a confissão que a gente já comentou. Aí começa a situação dele querer proteger ela. Que, repetindo, é algo também muito clichê em shonen. Tipo, o cara vê a mulher com problema e, ah, não. Essa daí é que eu quero, tá ligado? Não, por que eu vou querer a gostosa? Eu quero a filha da puta, não, retardada, que sofreu estupro e que
não
sofre.
Ela, até que ele não queria ela inicialmente.
Não, sei, mas tipo assim, o cara acaba gostando da mulher que sofreu... Não,
mas eu acho que foi trabalhado, foi forçado, mas eu acho que foi trabalhado de forma suficiente. Não foi jogado.
Só tô falando que é clichê.
Ah, mas é um shoujo, cara. Shoujo gira em volta de clichê, velho.
Nem todos.
As meninas adoram. E as meninas adoram. A Jéssica já viu umas 80 histórias igual, praticamente. Ela continua vendo.
Ah, não sei.
Elas gostam. Amanda, só leite, hoje, sem uma merda, sempre elas gostam. E eles vivem todo mês. Acreditável. Além deles, tem mais alguns personagens. Tem a irmã do principal, que é uma mulher normal, que vai ter um filho e tá louca pra ser mãe. Tem a amiga CDF, que gosta do personagem principal, mas só aceita isso depois. clichê absoluto. Esse é o maior clichê da obra, de todos, na minha opinião. Esse é a amiguinha, a melhor amiguinha. Só que o jeito que ela lida com a situação, eu gostei. Porque normalmente a amiga gosta do cara, mas ela também vira amiga da namorada. No final elas ficam amigas, mas tem a rivalidade no amor, mas a amizade prevalece.
Mas é por isso que esse não é o maior clichê da obra. O maior clichê da obra é a outra personagem. Sim, que é a filha da puta que quer fuder com o romance.
Sim, mas não. Pelo menos essa personagem que é a melhor amiga, ela não vira amiga da principal. Ela quer foder com a principal porque ela gosta do cara. Ela não sabota, porque ela é uma boa pessoa. Ela dá uma sabotada, ela dá uma agulhada, filha da puta. Mas muitas mulheres fariam mesmo no lugar dela, honestamente. Então, dá pra continuar. Mas daí tem aquela. Daí tem a retardada do colégio, peituda, que poderia ter loira, alta, que poderia ter qualquer um, mas que é o cara e fica ameaçando todo mundo com tesoura.
Mulher da tesoura.
Que atrapalha a relação. Falei, véi, tá zoando com a minha face, né?
Bom, esse é o contexto da história. Bom, geralmente, sinceramente, se eu estivesse numa igreja, num confessionário, tivesse tudo. Ouvido tudo que aquela garota me falou. Cara, no dia seguinte a minha reação seria me afastar completamente.
Eu não vou falar qual seria a minha reação.
Por que não, pera? Por que se afastaria completamente? Ah não, que nojo dessa garota. Não quero, mano.
Beleza. A mulher não pode ter homem nenhum chegando perto dela. Você acha que se eu me aproximasse pra pegar uma água, digo, pra ir no bebedouro, ela estivesse perto? Você acha que ia fazer bem pra ela? Não.
Mas melhor ele não sabia
cabeça,
disso.
Melhor coisa.
Ele não sabia disso, ele só sabe que ela
foi
estuprada.
Ele não sabe que ela não aceita nenhum homem tocar nela, tá ligado? Isso ele não sabe, tá ligado?
Ah, mas sabe? Pelo que ele vê na escola, não, ele não percebe depois. Isso.
Não, mas o Gutinho falou, eu escutei isso. Reclusão completa.
É, escutei.
Vou voltar.
Nunca mais vou ver essa garota, tá ligado?
Honestamente, sabe qual é o pior? Eu vou falar real. Não é zoeira, muita gente pode dizer, ah, não, você é um filho da puta, estupreito. Não, cara, são garotos. São moleques. Honestamente, na idade deles, se eu escutasse uma coisa dessa, eu não sei se eu ia conseguir guardar pra mim.
Você não sabe? Eu ia contar pra todo mundo.
Não, eu não posso entrar.
Eu ia chegar... Aí, velho, caralho, ontem tava lá na igreja. A mulher foi estuprada. Ô,
cara. Pro melhor, pro amigo, aquele amigo. Você não vai acreditar o que eu escutei. Você conta pro amigo. Só que esse amigo tem outro amigo.
Sim, vai, fudeu já. No dia seguinte todo mundo sabe.
Até ia de boa. Até chegar na boca de uma mulher. Chegou na boca, na ouvida de uma mulher, fudeu. Fodeu. Todo
Jéssica,
mundo.
Você tem alguma coisa a dizer em defesa?
Bem, eu pelo menos guardo segredo.
Você contaria pra sua melhor amiga, sua melhor amiga acabar contando pra todo mundo.
Não, não. Se uma pessoa guarda, pedir segredo pra mim, eu não vou contar pra ninguém, nem pra minha melhor amiga.
Mas tudo, quem te contaria uma coisa dessa? Quem te contaria uma coisa dessa? Sabia que aquela menina lá foi estuprada, estuprada de novo?
Não, não, não. Qualquer segredo.
Não, não.
Qualquer segredo. Se a pessoa contasse pra mim, pedir segredo, eu ia manter segredo.
E hoje ou quando você tinha 15 anos?
Acho que desde sempre.
Ah, tá bom.
Eu guardei um segredo bobo desde aquela pedra. Às vezes...
É só um detalhe.
Às vezes eu encontro a menina na rua assim... Nossa senhora, você nunca contou isso, é. Isso que envolvia a professora lá, vixi. O negócio era...
Quanto mais bobo o segredo, mais fácil de guardar. Quanto mais pesado, mais sério for o negócio, mais difícil é.
Não,
cara, mas sei lá, acho que depende. Se não for algo que te afeta, tá ligado? Acho que você pode...
Não, mas eu
contar, tá, né?
Não afeta você, não afeta ninguém.
Afeta você. Se você estudar na mesma, se você com 15 anos, isso pra você seria outro mundo. Você, sabe, é outro mundo. Sexo já é uma coisa tipo assim, meio, nossa, que ela ama vadila, faz sexo. Sabe? Pelo menos na minha época do colégio era assim, com 15 anos, 14 anos. Ou era piriguete. Mas daí chega assim, agora, não, agora foi estuprado, abortou, gravidou, tem filhos, para. Você fica todo dia vendo
isso. E ela fala que foi estuprada pelo pai dela, não fala?
Não, sim, pelo padrasto.
Pelo padrasto.
Você fica vendo essa garota que tinha no colégio, cara. Sei lá, não, eu não consigo imaginar isso ficando pra sempre em segredo. Acho que mais cedo ou mais tarde você acabar espalhando de algum jeito, velho.
É, mas enfim.
Eu sou exceção, então, a isso.
A história vai. Aí a Patricinha, que é meio que a vilã da história.
A gente não falou da Patricinha.
Falando,
a gente falou direitinho, uma besta que ela acha que namora o cara.
É.
Ah, calma, isso é parte da história.
A gente fala agora, a gente fala na história.
É parte da história.
Primeiro de tudo, menina feia, nerd, que, tipo, se encheu de maquiagem, era pó mágico e virou uma piriguete.
Pó mágico.
O padrão japonês, o padrão japonês aquilo é lindo, velho.
Era pó mágico. Peraí, que eu vou botar o blush aqui. Oh, que linda. Ai, caramba.
É. Não sei em que parte do cérebro deturbado dela ela acha que começou a namorar só porque o cara abraçou ela. E ela é uma psicopata. Sério. Qualquer coisa, qualquer ataquezinho de ciúme, ela foi pra cima da principal com uma tesoura.
Não é, ela só tem um certo problema, cara. Porque senão no final não aconteceria o outro clichê. Que é ela mudar de ideia e perceber que a vida é bela. E existem outros por aí, tá ligado? Não importa, tá ligado?
Eu não sei nem se vale a pena notar, mas é uma cidadezinha do interior, pequena, cheio de, sabe, caipira. Então, tipo, não tem lá muitas boas opções.
Pô, é que viagem que você falou agora.
Ah, tá ligado? Eu tô procurando uma justificativa só pra ter que ser aquele cara. Não, tem que ser ele, o resto é tudo uma bosta.
Que é uma justificativa? É um show.
Eu tô tentando entrar na cabeça da autora.
É um show de comum, essa é a justificativa. Bom, aí continuando a história, parece que a mulher que quer foder com os dois de qualquer jeito, aí ela fala pra todo mundo que tá namorando com o cara, tá ligado? E é claro, a situação vai piorando porque ela é meio maluca, como o Gotinho falou, e o cara não tá sabendo de nada.
O cara é retardado.
O pessoal comenta e ele, the fuck, namorando? Não, tá ligado? E sim, o maluco é retardado, tá ligado?
É. É tão difícil chegar assim pra mulher, a gente não tá namorando, logo no início.
Exato.
Demorou muito tempo pra ele se tocar desse detalhe.
É, e aí depois disso, tipo, vem aquela situação sempre...
Aquele bullying básico, né?
É, exato. Vem o bullying na garota.
Bullying básico, o Gui fica sacando tesoura. É, te matar! Não, eu tô me referindo a... Cortar os sapatos, picotar o material de escola.
Sim. Isso é coisa japonês, velho. Sério mesmo, cara. Isso é coisa japonês. Bullying no Brasil é meter porrada, velho. Ou meter moral na assim, xingar e tudo mais. Foder mesmo.
A maior parte.
Não, mas isso também é uma forma de bullying. Isso é verdade. Mas enfim. Agora tu começa a sofrer no colégio, começa a ser prejudicada pelos colegas de classe, digamos assim. E aí o cara vai protegendo ela e vai querendo... descobrir mais coisas sobre ela, tentar proteger ela, porque ele vê ela como uma... Ele vê ele como o guarda-costas dela. Não sei porquê, aliás. Que pariu, sinceramente. Mas, enfim...
Que a história tem que contar, atriz, é por isso.
Que? É, só uma coisa. E com certeza essa menina, cara, ela é vida passada daqui da mulher do Wolfgaider. Certeza, velho. Ela é alvo, mano. A gente só olha, não. Essa daí eu vou... Sentar a vara.
Estupra, um belo dia estou indo pra minha casa. Do nada sai um estuprador de um beco.
Sim. Não, eu tenho que até comentar sobre isso. Isso é outro ponto fraco do mangá, galera. É, basicamente, o autor tenta jogar na sua cara que a mulher ela é alvo de estupro, tá ligado? Ela tem alguma essência.
É escrito na testa dela, assim, me conta.
Sim.
A força.
Eu tenho alguma essência que diz pros caras assim, me tomem a força, seus filhos da puta, tá ligado? Aí aparece, tipo, colega de classe, ah não, você se acha demais, eu quero pegar você, tá ligado? Aí, botando indo pra casa, lá, parece sobradora, não, agora eu te peguei. Porra, velho, como assim, tá ligado? É como se o autor jogasse na sua cara o tempo inteiro assim, porra, a mulher sofreu. Ela já sofreu muito. E ela continua sofrendo. Tenha pena dela, tá ligado? Tenha pena. E ela chora. E tenha pena de mim, tá ligado? O mangá inteiro é assim. E isso é o maior ponto fraco do mangá, na minha opinião, tá ligado? Além de ser feito cheio de clichês, é meio forçado na questão da pena e dos sentimentos. Que como eu comentei, você viu o início do mangá...
Você sente pena.
Sim, você viu o início do mangá... Aí, pelo menos essa foi a minha opinião sobre o início, tá ligado? Eu vi o início, liguei o foda-se pra personagem, também conheci ela direito, e aí foi evoluindo a história, e eu pensei, porra, talvez eu comece a me preocupar com ela, tá ligado? Eu começo a pensar nela e tal, caralho, quatro. Não! A mulher ficou chorando pra minha cara, tá? Porra, por favor, tenha pena de mim, tá ligado? Eu não consegui, simplesmente não consegui. Então,
mas tem algumas horas que bem trabalhadas, digamos, aquela parte do parceiro de que ela só daí ficar ignorando os homens, eu vou estuprar ela, foi forçado. Mas a parte que, digamos, em que ela, um maníaco ataca ela, o interessante não foi nem o ataque, o interessante foi depois ter um flashback, que foi bem trabalhado o flashback, é a melhor parte do mangá,
Uma das melhores partes do mangá é o flashback.
Que é trabalhado... Sim, porque é o motivo pra ter o mangá,
não,
né?
Mas eu gostei como gostei do detalhe que ele foi trabalhado. Não foi o fato do padrasto estuprar ela. Eu gostei de uns detalhes que realmente acontecem. Tipo assim, quando ele... Depois do primeiro estupro, a garota... isso é unânime. Pelo que ele sempre acontece isso. A pessoa pensa, eu fiz alguma coisa de errado? Quando ele é pelo padrasto ou algo do gênero. Ela acha que ela tá sendo punida. Eu gostei que trataram isso. Eu gostei que depois ele fala... Ah, vai pro seu quarto e cuidado pra não sujar nada. Eu gostei desses detalhezinhos meio psicológicos que foi colocado. E eu gostei no final que ela conta pra mãe. Só sim, depois que
você
tá grávida,
de vai pro seu quarto e não suja nada.
Ela tava com sangue.
Não, sim, mas por que você. Isso fez você gostar?
Não, porque, porque normalmente acontece. Ocorreu estupro e o cara sai sem falar nada. Eu gostei de ele ter falado alguma coisa, sabe?
Ah, entendi.
Não tem esse sangue, não. Ele fala, você mostrou que mentalidade. Eu gostei disso. Ele fala, ah, eu cuido de você, pode deixar, sabe? Ele, o jeito que ele tratava ela fora das cenas de estupro, eu gostei. Mostrou como ele tratava ela. Ele fingia que tava bem, ficava dando indireta. Eu achei isso legal. E eu gostei do fato que ele, que a mãe conta, a mãe, patinha, mentirosa, não acredita, sabe?
Não, e é isso eu achei interessante. Isso
essa parte foi o ápice. E o ápice depois disso, que a mãe não acredita, e depois ela tem o segundo filho, ele tá xingando ela de vadia. Já pensa, minha filha é uma vadia e o meu médico tem que falar pra ela. Não, ela foi estuprada. Aí depois ela fala de novo e a mãe acredita. E a mãe foi uma bundona, a mãe nem sequer chamou a polícia, a mãe só expulsou ele de casa.
Não, ridículo. Não,
essa parte.
Novamente forçado.
Na verdade, não.
Nessa parte ela surta, cara. Ela surta nessa
hora. Isso ocorre. Eu já li várias vezes correu isso, porque ela não imaginava e ela amava ele. Então sim, ela aceitou, ela acreditou, mas ela não engoliu, sabe? Não caiu a ficha.
Eu achei forçado a situação dela não ter pensado que ele era. Tipo, não ter acreditado na filha e tal, tá ligado? Isso tudo bem, pode ter acontecido. Eu só achei forçado foi, tipo assim, ela esquecer do assunto, tá ligado? Eu acho que normalmente a pessoa. O ser humano, assim, ele deve tentar se vingar, tá ligado? Tipo, ah não, eu quero que a polícia
deixe
esse cara, prenda esse cara.
A gente não viu o que aconteceu depois.
Mas isso é um ponto fraco no mangá, tá ligado?
Mas eu gostei, essa parte eu gostei ainda do fato de ter só expulsado ela de casa, sabe? Eu não vou chamar a polícia. E eu também gostei do fato final, que tá ela no hospital, né? Não vai poder ter filho, isso foi meio clichê, mas tudo bem, não vai poder ter filho. E tá a mãe, né? Ah, vamos resetar sua vida. Ela pensando, não, eu nunca vou esquecer. Por favor, não vá longe, não vá estudar naquele colégio que é longe. Sabe, eu gostei do fato da menina ter ido embora, tipo assim, não, a relação dela com a mãe nunca vai ser a mesma. Uhum. Eu gostei de deixar isso explícito. Esses são detalhes do mangá que eu gosto. E eu gostei, logo depois acaba o flashback e volta pra cena de estupro. O moleque salva ela, óbvio. Óbvio, né, Dani?
É, quem é que tá seguindo a outra,
estava
né?
Estava passando pela rua escura com um pedaço de madeira por coincidência.
Não, tava seguindo.
Eu gostei do fato do cara espancar o neguinho, velho. Mas o cara, você não deu dois soquinhos e vai embora, não. Ele espanca e queria matar. Ele queria matar o cara, porque ele ficou pensando, é por culpa de vocês, que ela passou pelo que passou. Ele pensando, ele até fala, é por culpa de porcos como vocês. Ela não se tocou, mas ele dá uma falhada ali, né? Deixa escapar. Mas eu gostei do fato que ele espanca... Cara, a guria tem que parar ele, eu gostei desses detalhes.
O problema é que depois de cenas boas como essa é que começa a acontecer a cachoeira de clichês.
Depois tem a cachoeira de clichês e a cena é uma cena boa de novo, mas vamos falando das cenas aí.
É, vamos nós. Começa a se olhar, sabe, de indiretas na sala, cair na sala e ficar próximo. Esse é um dos maiores, cara. Um saco de pão se rasga magicamente só pros dois terem que encostar a mão enquanto vão tentar pegar o
pão. Nem me fala dessa imagem, cara.
Que romântico.
Essa imagem pra mim foi o fim, cara.
Esse é um clichê dos clichês.
Os dois tocando na mão. Ai, meu Deus, ai, que vergonha.
Não, o clichê dos clichês...
Com sua mão na outra pessoa.
É, um dos clichês máximos é a garota tá tendo que atravessar a rua, ele puxa ela de volta. Não, cuidado. Dele, o homem cai nos braços dela.
O homem cai nos braços dela?
Desculpa.
O homem cai nos braços dela.
Só no mundo do Vitinho, isso é só no mundo do Vitinho. É... Ela cai nos braços dele, ela fica olhando de cima, de baixo pra cima, tô trocando tudo. Sim.
Eu queria um dia ver um mangá desse, só que com a perspectiva de, sabe, não de um japonês, de um brasileiro.
Por que ver um mangá de um brasileiro vai ser de futebol, velho?
Não, eu tô falando um mangá como esse, de romance, só que a perspectiva fosse de um brasileiro, não de um japonês. Que tipo, a gente não é tão sensível assim com contato.
Não, primeiro de tudo, aquela... Ah, tira a tesoura! Ah, vadia! Pum! Uma bifa na cara dela, de certeza, velho. estuprador, estuprador aqui, ainda mais de criança, tu acha que a mãe brasileira ia deixar embora, a mãe brasileira ia fazer um barraco, e o cara ia ser preso, e o cara ia ser estuprado na prisão até morrer, velho. Japonês é muito retardado, velho. Uma coisa que eu tenho que... O pessoal pode ter orgulho do Brasil, cara. Pedófilo em Brasil não são impune. Por isso, Coutinho, você tá fudido.
Caralho!
Não, pô, a gente tá falando de pedofilia, cara. É o tema do Gutinho.
Caraca, eu não fiz nada.
Eu sei, por isso você tá de boa ainda, mas o futuro é iminente.
Cara, o estupro acabou de me dar uma ideia.
Quê?
Eu vou. Eu vou pro Japão.
Ele vai pro Japão. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu sabia. Eu pedi pra isso tocar, mas seria mais tarde que ele vai ter que ir pro Japão pra ser feliz. Ou pro Alabama.
O Alabama? O que eu vou fazer no Alabama?
No Alabama eles têm... É normal relacionamento com crianças menores de 14 anos.
Gutinho, você acabou de especificar que você realmente quer transar com garotinhas, tá ligado?
Ele sempre aceitou, Gutinho.
Mas ele nega toda hora, tá ligado? Agora ele
já aceitou várias vezes. Ele só não gosta que eu fique insistindo.
Vai tirar isso do Kevin depois.
Não vai não!
Cash depois, né? Que
não sei. Não tira não, cara. Não tira não, cara.
Depois chega a irmã dele nessa cidade, que por coincidência do destino tá grávida.
Não, isso eu achei que foi um toque bom.
Não. O desenvolvimento é bom, mas é claro que coincidência também, tá ligado? Julgando a situação toda.
Coincidência é o que acontece depois, né?
É.
Isso, o mangá, aquela coisa, isso poderia ter sido muito bom. Só que o mangá tava enfiando tanto, você tem que sentir pena. Você tem que sentir pena, que eu já falei, vai dar aborto. Certeza que vai dar aborto essa merda. E não deu outra, né, velho? O bebê foi. Fez forca no cordão umbilical, velho. Ela errou as letras.
Caralho.
Isso foi muito humor negro, velho. Foi muito humor negro, mas deixa aí.
Eu não sei mais o que falar. Sinceramente, a obra acaba aí. É um bando de clichê, tá ligado?
Não, nem acontece. Tem os clichêzinhos, tipo assim, eles vão ficar... A garota... Assim, quando tem essa irmã dele, perde a criança, a principal... A gente não falou o nome de ninguém, vocês perceberam, né? Mas tudo bem.
Não precisa,
é Shoujo. A principal...
Não tem personagens parecidos assim, que você, pra confundir. Você tá falando a invejosa, a melhor amiga, o carinha e a mulherzinha principal. Pronto. E a irmã.
É, a principal fala, né? Ah, não, eu já tive um filho, um aborto, eu tive um filho ano passado. Ah, eles conversando. E a melhor amiga escutou. E eu achei legal uma parte que a melhor amiga, na hora que vê que o cara vai... Tá gostando da principal, ele fala... Você sabia que ela já teve um filho? Ela não... Achando que o cara ia desistir dela, né, velho? Ele fala, você me decepcionou muito. Essa cena foi boa, ela se arrepende e tal, mas essa cena foi boa. Tem cenas boas no mangá, só que ele tem... Tem coisas. Pra quem vai ler isso sem estar acostumado com os clichês, vai ser de boa. Mas pra quem já conhece ele, já viu isso algumas vezes, é clichê. Tem muito clichêzinho, tem um dramazinho fraco... Ele, a temática de estupro é bem tratada. Ela é até um pouco exagerada, mas ela é bem tratada. Tem um desenvolvimento interessante e tem um ótimo final.
Não espere se surpreender com a obra.
Assim, o final é simples. O final é na penúltima página. É muito bom que tem uma fala. Eles ficaram juntos, né? Mas tem uma fala muito boa no fim, que é o cara falando, né? Um dia ela vai achar alguém mais maduro que eu pra cuidar dela. Ela falando, não, um dia ele vai achar uma mulher melhor que eu pra cuidar dela. Tipo assim, olha esse mangás, os autores têm a péssima mania, tipo assim, eles vão ficar juntos, o seu coração decide. O seu coração
não,
decide.
Não, tá, aproveitando. Não é nem seu coração decide, é tipo, eles vão ficar juntos.
Não.
Acabou, tá?
O coração decide um tijolo no cabo de todo autor que faz isso, sabe? Eu gostei, claro, que ele deixou claro. Porra, é um namoro de colegial, onde a garota sofreu vários traumas. A garota não vai conseguir fazer sexo com ele tão cedo. Não vai conseguir fazer com prazer, ela vai sempre se sentir agoniada. O cara é um garoto, ele vai ter essas necessidades. Ainda mais que vai ter muita garota rodeando ele. Sabe, não vai dar certo.
Não sei porquê, falou que não tem nada.
Assim, não, isso não vai dar certo. Relacionamento. Eu achei bom que o mangá deixou isso claro. Eles vão ter uma felicidade agora, mas não vão ficar juntos pra sempre. Ninguém diz que eles não vão ser felizes, mas eles não vão ficar juntos pra sempre. É um namoro colegial. Isso eu adorei o fato do autor ter deixado isso explícito. Não insinuou, não, ele deixou explícito. Isso aí, porém, foi um ponto muito forte. O Guti não gostou porque ele queria um happy ending de fantasia.
Caralho, Estupra, você tá repetindo isso. Tá repetindo isso toda hora. Mas não é isso que eu queria, cacete.
Deixa eu comentar isso na parte das notas.
O que me incomodou... É, vamos pra parte das notas. Mas não tava esperando um happy ending. Eu não queria um happy ending. Não é isso. O que eu queria era o seguinte...
Aquele capítulo final. O que você queria naquele capítulo final?
Eu só não queria que naquela mísera última página... Eles se depreciassem.
Eles não se depreciam, eles são realistas.
Estupra, a gente foi obrigado a ler toda essa historinha deles pra no final acabar com aquilo.
A gente foi obrigado a ver tudo, um mangá que tem tendência a parecer realista, pra no final terminar com realismo. Exatamente o que o mangá promete. Realismo cruel e puro.
Ah, sei lá, pra mim os personagens podiam ser.
Se que acabasse no final olhando pra ela, eu vou chamar pra sempre.
A gente
pra
não
ele,
sabe o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu no final, assim, depois do final. Então pode ser que eles fiquem sempre juntos. A gente não sabe o que acontece, não sabe como se ela vai superar isso, como que ela vai superar.
Claro,
então, não dá pra dizer que eles nunca vão ficar. Nem o autor, só
não,
nem
claro,
o autor.
A probabilidade de ficarem juntos o resto da vida é tão grande quanto a probabilidade da Bella ter um vampiro e um chihuahua seguindo ela o tempo inteiro. É, a probabilidade é igual.
É, mas não dá pra dizer que não vai acontecer, só é pequenininho.
Não, com certeza, vai aparecer um chihuahua e um vampiro. Só vai ficar atrás da anta do colégio, com certeza. A probabilidade é altíssima.
Aí a gente entra em toda aquela discussão que eu te falei que tinha de ter uma continuação.
Já falei, agora eu falei, porque continuação poderia ter sido ser interessante, só que a continuação ia ter um ritmo muito mais lento. E é um mangá que vai lançado em uma revista, assim, depois de do acabar o drama principal, fica mostrando o relacionamentozinho deles, as partes boas, as partes ruins, se vai durar ou se não vai durar, isso todo mês ou semana, conforme for a revista, não ia manter a serialização.
Cara, tem mangá que faz isso e tá se mantendo.
Não, que começou com 4 volumes de puro tenha dó de mim, estopro, não fica.
Ah,
pra depois.
Sim, tem.
Ai, agora a gente é um namoradinho feliz, mas eu não quero dar pra você. Ah, mas eu quero te comer. Não, mas eu não posso, eu tenho trauma. Ah, não, mas eu quero te comer. Ah, não, então eu vou acabar ficando com a minha amiga. Ia ser isso durante volumes. Não ia, ia ser uma quebra muito diferente de ritmo, não ia dar certo. Isso poderia dar uma história boa se tu lesse uma história ela de forma completa. Mas lançando em revista, ou mensalmente, ou semanalmente, ia ser um feio total. E acabar com todo o crédito que a obra teve. Então não, a obra tinha que acabar ali, ela acabou na hora certa.
Sim, isso eu acho que foi mal pensado do início. Enfim.
Sim, eu acho que no início ele se preocupou tanto em se manter na revista, que ele jogou mais cartas do que ele devia ter jogado.
Sim, sobre a questão de continuação, eu não queria mais ver nada daquela obra quando eu terminei, sinceramente, eu não gostei. Então, a continuação só ia piorar pra mim. Mas enfim, vamos pra parte das notas então. E galera, vocês vão ver agora algo que é do século, hein? Milagre aqui. É um romance que estamos falando. E o Estupra deu uma nota melhor do que o Trilis, meu Deus do céu. Cara, que isso, tá ligado? O que tá acontecendo?
Eu estupro.
É de 2012. Tá acabando o mundo.
Sim. Bom, galera, eu não dei uma nota horrível, como vocês podem pensar. Eu acho que eles estão pensando que eu dei uma nota horrível, sei lá, tá ligado? Eu respeito a obra por ela ser pequena e rápida de ser lida. Eu li bem rápido ela, tipo, poucas horas, tá ligado? Não foi uma obra que, tipo assim... Você sofria lendo aquela parte, você, caralho, que saco, não quero mais ler isso.
Não, uma leitura bem fluida, na verdade.
Porque foi uma leitura fluida, exatamente. E agora, teve seus pontos fortes. A mulher que apareceu grávida, mesmo sendo meio clichê, foi uma cena que foi tensa, tá ligado? Foi uma boa situação que o autor botou ali. Eu acho que ele fez bem aquilo. E a cena final também da amiga do garoto, que o Estupra comentou, que ela acaba tentando tirar vantagem da situação e tal. Achei essas pequenas coisas interessantes. Porém, o mangá, mesmo sendo uma leitura agradável e desenvolvendo um tema sério que faria ele merecer uma nota alta, ele tem arte porca, ele tem ausência de um ambiente, um cenário, digamos assim, atrás dos personagens.
Ausência de chão.
Sim, não tem nada, só a página branca.
Eles vivem na dimensão mágica, véio, onde tudo é branco.
Sim. E fora isso, novamente, clichês e clichês durante toda a obra, porra, manual de como se desenhar e como fazer um shoujo, porque foi tudo utilizado, foi utilizado todos os clichês durante a obra inteira. E o pior de tudo foi o cara forçar você a se importar com os personagens. Tenha pena de mim, tenha dó de mim, por aí vai. Que cansou durante a leitura da obra e, infelizmente, eu dou uma nota 7 por causa disso.
Feliz, então a gente vai ter um probleminha.
Por quê?
Minha nota é 7. Não vai ser maior.
Ah, mas tanto faz, ser igual já é um milagre.
É, minha nota é simples. Eu, como eu falei, eu gostei como foi trabalhado alguns temas. Eu não fui tão fã dos personagens, eu gostei de alguns temáticos, gostei de algumas cenas, me irritava um pouco a arte, achei a leitura fluida, foi um shonen. Foi um shonen que me prendeu no começo do mangá.
Mas
porra, cada hora é uma coisa, estupra. Agora é um shoujo, agora é um shonen.
Eu tô com sono, é tudo um shoujo. Eu já troquei homem com mulher. Troquei muita coisa, cara. Não deu pra entender.
É shoujo, foi.
Shoujo. Tem suas cenas boas, tem suas partes boas, mas tem o seu pensativozinho. É aquela coisa, eu teria dado nota 7. Eu teria até dado nota 8 com o final. Mas a arte me forçou a voltar pro 7. Assim, tava no 7, depois o final, o último final do mangá, vou dar um 8, depois eu dei pro 7. Mas ele não é aquele 7 redondo, ele é um 7 pra 7,5, na verdade. Ele é um empurrado um pouco pra cima, só que ele não chega a ser 8.
Não, o meu é 7 pra 6, tá, então, só nota maior que
a
minha.
É, o meu então, é 7 pra 7,5, sabe, ele vai... Mas se eu fosse ver como um shoujo, eu considero um bom shoujo. É uma obra que eu dou... Nota 7, mas é um bom shoujo. Se eu fosse dar nota pra você ficar como um shoujo, eu acho que ele pegaria 8, até um pouquinho mais, dúvida.
Deixa eu ver, a minha nota 7. Assim, em relação ao ser shoujo e tudo, assim, tem um shoujo que é, nem é shoujo, aliás, é José que é melhor, que é o Deep Love. Alô? Recomendo, que também vai tratar dessa história de tudo, tudo mais. Essa foi minha irmã, desculpe.
Eu vou traduzir o que ela falou. Eu não quero conhecer o Gutinho.
Tadinha da Nana. Tá, voltando.
Tadinha da Nana. Tadinha de mim.
Tadinha da Nana.
Voltando pro mangá aqui. Tá, esse Deep Love, ele é melhor. Ele vai tratar sobre o tema de estupro. Que é melhor. Na verdade, a menina se prostitui. Mas tudo bem. Mas ele é tratado melhor. E... sobre o carinha, ele é retardado, esse personagem principal. Agora, é um 7, mas que fique bem claro, eu sou fã de romance bobinho. E esse romance é meio bobinho. Então, assim, como eu gosto de romance bobinho, então, se eu fosse pensar pelos clichês, eu daria um 6. Mas como eu...
Você gosta de shoujo, tudo
que... É, eu gosto de shoujo, tem tudo clichê, mas o amor é bobinho. E eu gostei bastante da irmã do carinha lá, de toda a história dela, de como foi tratado. Ponto forte da obra, pra mim, pelo menos. Então é 7. Se não fosse talvez a irmã dele, ele iria pro 6. Porque toda a parte daquela invejosa lá que queria acabar com o romance, ela, toda essa parte me irritou. O personagem ficou mais do que
ela. O mangá seria melhor, francamente.
É.
Minha nota final pra esse mangá foi 6. Pelos seguintes motivos. Personagens, não me conectei com nenhum. Tá pouco me fudendo.
Pô, se você for conectar com alguém, só se fosse o padrasto da guria, né, velho?
Ah, calma, eu mudo a minha nota agora. Eu compreendo a nota do Gutinho e, sinceramente, pensando, não sei como eu consegui dar 7, tá ligado? Eu não gostei da obra. Então eu dou 6 também, galera. 6. Peter Vision é o 6 e foda-se. 6 meu, 6 do Gutinho e 7 do estupro, até então.
A gente falou muito de clichê aqui, gente. Eu quero deixar bem claro. Não sou contra clichês.
Ficou bem trabalhado.
Exatamente. O que não aconteceu.
O que raramente acontece, na verdade. É raro ver um clichê bem trabalhado. Eu vejo isso poucas vezes.
E o motivo principal da minha nota também, além de... Não, sério mesmo, antes de eu dar o principal, você pode contar as vezes em que o chão aparece na mão, nos dedos da mão. De uma mão, se duvidar.
A arte é porca, velho.
Não, deixa que me perdoe. Eu me lembrei um pouquinho de que menino todo okay, né, dessa porra, porque toda hora, sabe, fundo de flores, colorido, mesmo sendo preto e
branco. Shoujo adora. Shoujo adora, tá a menina conversando no lugar onde era pra ser o fundo, tem umas florezinhas flutuando. É magia negra. Direto assim, as florzinhas flutuando, já balancinho de fala com florzinha. Eu falo, velho do céu, mano, desenha uma parede, não uma flor.
A garota tá falando, aí a garota vê uma flor, oh, que bonitinho. Aí liga o foda-se que a garota tá falando, tá ligado? Aí pula a página, como é que foi o mangá? Foi lindo.
Maravilhosa.
Aí, eu tô pra ver um shoujo onde a guria fala, preciso ir no banheiro. Parece que ninguém vem no banheiro em shoujo, é inacreditável. O banheiro não existe.
Ah, não, vamos pro banheiro pra fofocar. E
não,
sempre a principal tá dentro do banheiro escutando tudo.
Não, eu sempre sabia.
Nossa, porque, é verdade, não. Caralho.
É que a gente precisa. É que a gente, eu preciso ir no banheiro, sabe? Tipo assim, vai ir no banheiro mesmo? Não, velho. Não ocorre.
Não ocorre o ato de se aliviar.
Não ocorre, cara.
É. Bom, juntando tudo, a nota geral deve estar uns 6,5 por aí.
Exatamente.
E sinceramente, eu não sei se a gente recomenda essa porra ou não.
Não, eu recomendo porque não está de um amor bobinho, não, você não lê muito show.
Não,
se
não
é 6,5.
Você é um ser humano normal, que tem um gosto de shounens, começou a ler seinens. Você está interessado em um shoujo que não seja retardado. Só pra falar que já deu um shoujo. Pega a vida de virgem.
Galera, a gente deu 6,5. Então, assim, tem muitas, muitas obras melhores do que isso por aí fora. Vendo a nota do grupo como 6,5, a gente não recomenda. Mas é como a Stupra falou, se você, ou como a Jéssica falou, se você for fã de romance bobo, ou se você não tiver problema com clichê, aí vai lá, você fode. Pouco me fode pra você, tá ligado? Quer se fuder? Vai lá, boa, lê essa merda, tá ligado? Mas agora...
Não, se fuder não é tanto deles, porque é um fine, é um 6.
Não, só tô falando, nem eu nem o Gutinho recomendamos.
Não,
os outros dois dão 7, mas também 7 não é uma obra que a gente costuma recomendar.
Eu não recomendo, eu tô falando, se você der que você tá procurando por isso, leia isso, entendeu?
Leia como falta do que fazer. Sim. Mas enfim, essa é a nossa nota, galera. Bitter Virgem.
Ah, só um detalhe, devem... não esqueça. Tem que falar antes de mudar. Gente, saiba que essa obra é muito overrated.
Sim.
Porque já que ela tratou o tema de estupro, mostrou, pedofilia, tal, tal, o pessoal, ele se cega, o pessoal fica cego pros clichês e acaba botando essa obra num pedestal. Gente, não é tanta coisa.
A média da nota dela é 8. Eu vi
não,
vários
eu conheço gentes que fizeram, que falaram, tipo assim, não, essa obra é uma puta obra. Vi reviews falando que não. Você lê o primeiro capítulo, nossa, é absurdo. Não. Sim. É bom, me prendeu. Mas, gente, não é o cão de sete cabeças que caga ovos de ouro.
Sim, bom. É isso, galera, Bitter Virgem. A gente... tomara que vocês tenham gostado. E né, nessa semana... Quer dizer, na próxima semana, que vocês estiverem ouvindo esse cast, na próxima semana a gente deve lançar o nosso cast de Jackals, que é uma obra que o Stupra recomendou pra gente. E ele gosta.
Eles odiaram e eu gosto.
A gente vai soltar o pau nele. Então, pra quem quiser ver o Stupra sendo criticado, boa! Vai escutar Jackals, é isso aí. Então, semana que vem vocês vão escutar, provavelmente, tá? Nunca dá certo essas nossas datas, mas enfim. Provavelmente na semana seguinte, quando vocês estiverem escutando esse cast, vai ter o Jackals. E depois disso, a nossa aclamada Season Review. É isso aí, galera.
Aclamada?
Clamada? Tá esperando.
Boa pra que mais o
clamada é seu infarto, seu gordo.
Bom, galera, obrigado, como sempre, pros nossos parceiros. O Takuyoa, que teve site de volta há pouco tempo aí, já estão lançando várias coisas. É um puta Scanlator. Ao Chrono Scanlator, que a gente parou de fazer sinopse pra eles, infelizmente. A gente tava tomando muito nosso tempo. Mas mesmo assim, a nossa parceria com o Cocô no Rito continua. E talvez no futuro, pelo menos eu espero, que a gente faça parceria com outros mangás também. É um ótimo escalator também, vocês podem visitar eles. O God Hand Scans, que é o nosso escalator de mais tempo dentre os nossos parceiros.
E pra quem não sabe, fez aniversário recentemente.
Além disso, estão com um novo design, assim como o Otakuyo. E estão lançando e lançam várias obras interessantes, inclusive algumas que estão lançando anime agora, como Code Breaker, pra quem estiver interessado.
Isso é Berserk, Toriko, umas obras que eu falo direto no ranking semanal, outras que eu leio e não falo. É um grupo bom, cara. Fizeram Wolfguy, que a gente fez, Shigurui.
E o Brasil Mangás, que é um scanlator que tem muitos manuais, principalmente, e que a gente respeita muito também, que tem uma quantidade muito grande de obras. É o nosso parceiro mais novo. mas que de grande respeito, assim como todos os outros, vocês podem entrar no site deles também para ver as novidades lá. É isso, galera. Eu só tenho a dizer que a gente deve começar a lançar Cocô no Rito em dezembro agora, assim, no máximo, máximo, máximo mesmo em dezembro, pelo menos eu acho.
Mas a gente vai lançar num ritmo bom, então vai compensar.
Por favor, não fiquem tipo, ah, caralho, cadê essa merda? Já tá prometendo há muito tempo. Não é mentira, a gente realmente vai lançar, eu já tô traduzindo o nono volume pra quem estiver interessado. E a edição tá sendo feita, a gente só vai juntar alguns volumes e lançar praticamente meio volume por semana. Então vocês vão ter uma boa quantidade de volumes de capítulos pra ler semanalmente. Fora isso, em dezembro também a gente vai começar com certeza a lançar Nara Sumanara. Talvez
assim
antes.
Assim que você traduzir.
Sim, talvez antes. A Jéssica vai traduzir, vai editar o mangá, que tá participando agora de vez do grupo. E eu vou traduzir e vocês vão poder ler a Nara Sumanara, que a gente já fez no meu review também. Fora isso, eu só tenho a dizer que, tipo, se tiver algum tradutor ou editor que tenha o mesmo gosto que a gente, ou que esteja interessado em se juntar num grupo novo, sei lá, eu pretendo aumentar o grupo, sabe, galera? O Ultimate Die, a gente pretende aumentar e se tornar também um escalator no futuro. Então, se vocês tiverem um gosto parecido com o nosso, ou mais sério, digamos assim, quiserem participar de um scan, pode entrar pro grupo.
Ah, agora só uma coisinha, não adianta você ter um gosto parecido e se for pra entrar, fazer um capítulo e dar tchau, nunca mais aparecer numa da notícia.
Eu vou deixar uma coisa bem clara.
Principal é vontade.
Não, nem porque vontade, cara.
Assim, pô, não precisa nem saber editar, eu ensino, não é difícil, depende.
Não, gente, é fácil, você vai entrar aqui no grupo, você vai pensar em lançar alguma coisa que você editou ou traduziu, depois de ter feito no mínimo um volume.
Sim, vai ter que ter uma quantidade.
A gente vai chegar, eu quero ser editor, a gente vai te dar um volume, então tu vai editar essa merda inteira. Você não vai ter que fazer isso sempre, pra mostrar que você realmente tá afim. Porque uma coisa que eu conheço de anos, que eu vejo o pessoal do Scanlator, que eu conheço reclamando sempre, que lutaram de cara, eu vou ajudar esse Scanlator, quero fazer um, dois capítulos. Acho que foi uma má ideia.
Descobre que é um trabalho muito escravo.
E vai embora, velho. Não, velho.
A gente acha que é fácil.
Ó, gente, você não vai ficar famoso no Facebook. Você não vai receber 10 comentários por semana. Caralho, Joãozinho, você editou bem pra caramba. Pô, alta tradução, não, velho. Ninguém vai agradecer. É capaz de eu fazer o post e me agradecer em vez de agradecer você. Sabe? Velho, esquece, você não vai ter agradecimento. Simplesmente é. Você quer ajudar um pouco as pessoas que te devolvem alguma coisa? Sim. Mesmo motivo, por que a gente faz essa porra? Não é porque a gente quer ser famoso no Facebook. Porque a gente acha que a gente vai ajudar alguém fazendo isso. E eu me divirto.
Na verdade, eu pouco me foda pras pessoas, tá ligado? Na verdade, eu penso só em me divertir com os casts, criticar as obras e aprender sobre isso. E olhando mais sobre a tradução, aí sim, a tradução eu faço porque eu acho que é interessante as pessoas receberem algo, poderem ler algo que não está disponível ainda.
Sim, galera, o nosso objetivo principal vai ser fazer obras que ainda não foram traduzidas para o Brasil. Então, se vocês tiverem alguma em mente, ou se...
Não, te avisando. A gente acha que é clichê, Jay, a gente não vai pegar nenhuma obra que foi licenciada. A menos que tenha, tá, esteja, tipo assim, um volume a cada 10 anos aqui. Não vamos pegar obras licenciadas. E a gente vai pegar obras mais underground. A gente não vai ficar pegando coisa da Jane pra traduzir, pode ter certeza, a gente não tá...
Um exemplo de Urshkan que seria parecido com a gente, no caso, seria o Fuji Scanlator. Eles costumam fazer só obras que, tipo, normalmente ou ninguém fez, ou então são pouco conhecidas e tal, são de um estilo mais underground, diferente, psicológico. Esse é o tipo de obras que a gente vai fazer. Mas é claro, você pode mandar suas ideias e tal, e a gente discute isso.
Ou o Topi Scans também, que é outro que é parceiro nosso, que tem feito alguns mangás underground, o Dragon Scanlator, que tá traduzido webcomic coreano, porra, dou um ponto positivo muito bom pra eles por isso, sabe? Tem grupos que fazem isso, a gente vai fazer isso, cara. A gente não tá atrás de ficar famosinho e virar o próximo Naruto Project, não, velho. A gente não quer traduzir pop pra ganhar view e ganhar comentário de criança. A gente quer fazer obras boas pra dar obras boas pra vocês.
Bom, galera, é isso. Obrigado por ouvir mais uma vez. Espero que tenha ouvido, né? Mas enfim. E espero que não vão falar merda agora nos comentários. Por favor.
Ô, gente, sério, cara. Primeiro que falar, eu acho que é Seinen. Eu acho que você merece uma piroca.
Mas enfim. Esse foi o Ultimate Die, mais uma vez, galera. Bons animes, bons mangás aí. Falou.
Falou, negada. A educação do Gutinho da Jéssica.
Cara, sempre é a mesma coisa. Fiquei falando, cara. Só isso. Cara, estamos fazendo mal, meu Deus.
Só um minuto que eu tô deletando essa porra do meu PC, eu já me despeço.
Oi, Sudeste.
Calma, tá ligado? Eu quero uma vez.
Caralho, Pedobir, só diz tchau, criancinha.
Só pra alguém falar tchau.
Tchau, pessoal!
Que foi isso, velho?
É que eu falei em criancinha e ele se animou. Falta uma pessoa ainda, né?
Eu dei tchau.
Deu não.
Não,
deu
não. Sim.
Então tu falou mesmo. Não deu não.
Dei sim, tem os consultos.
Tchau, tchau.
Bom, falou, galera.
Falou.